parlamentar e nós não temos rigorosamente nada a criticar, mas parece-me um pouco estranho. Assim sendo, o que o Governo entende, do nosso ponto de vista, é que é necessário haver uma intervenção legislativa que assegure a clarificação daquilo que é necessário, adaptar para que os dois acordos, ou seja, entre a União Europeia e a Islândia e a Noruega por um lado e o Reino Unido por outro, em virtude do Brexit, possam ser aplicados. É tão simples quanto isso, não nos parece que haja qualquer problema jurídico ou problema político em relação a isso e, portanto, votaremos a favor. E não farei mais nenhuma consideração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, Sra. Presidente, eu estava à procura, como é natural, de uma intervenção que fosse diferente da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Mas não consegui grande coisa, confesso. Confesso que não consegui grande coisa. Com o devido respeito por uma intervenção mais densa e mais sustentada, como fez a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, que eu cumprimento, nós também não encontramos nada de especialmente problemático nem especialmente complicado nesta matéria. E de resto, enfim, eu compreendo e até sou solidário com aquilo que disse o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, relativamente a Hong Kong, mas quer dizer, não fazendo já Hong Kong parte do Reino Unido, e sendo o acordo com o Reino Unido e com a Noruega, não é o assunto central deste tema, ainda que obviamente nos possamos preocupar com isso. Em relação ao que está em causa, a Sra. Ministra explicou, estamos a falar de matéria de prova, matéria de apreensão, matéria de tudo aquilo que tem a ver com o próprio regime de extradição, decorre de acordos e tratados internacionais, procurando no papel da oposição encontrar uma reserva esta mesma matéria, ou uma questão para lhe colocar relativamente a esta matéria, é só o facto dela, pelo menos tanto quanto eu sei, tanto quanto me chegou, não vir acompanhada dos parceiros normais e respectivos das principais instituições, designadamente das principais entidades, dos principais operadores deste ponto de vista, em matéria criminal e em matéria judicial. E, portanto, isso pode ser um dos defeitos apontados. O Governo apontou a urgência em função de não ficar pendurada, inclusivamente da própria dissolução da Assembleia, uma matéria que é uma matéria de acordo internacional, uma matéria de acordo internacional que tem a ver com o combate ao crime e, portanto, não será o CDS, obviamente, a travá-la, no entanto, deixando esta pergunta que é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, nós já todos percebemos que esta é uma matéria pacífica. O tempo que dispomos para falar de uma matéria pacífica tem sempre a vantagem de nos permitir falar de outras coisas. Mas como há pouco dizia o Sr. Deputado José Manuel Pureza e o Sr. Deputado Calmo Correia, não nos parece que isso tenha grande justificação. E, portanto, nós o que dizemos é que nos parece de uma evidência, parece-nos evidente a importância desta proposta de lei, porque de facto faz sentido que os mecanismos de cooperação judiciária que estão estabelecidos entre os países da União Europeia, e independentemente de discordâncias que possamos ter relativamente ao conteúdo concreto de alguns dos mecanismos de cooperação judiciária estabelecidos, mas eles estão em vigor e faz sentido, do nosso ponto de vista, que relativamente a países que nos são próximos, mas que não são membros da União Europeia, que é o caso, neste caso, da Islândia, da Noruega e agora do Reino Unido, que se possam estabelecer mecanismos de cooperação judiciária que sejam também eficazes e que haja alguma uniformidade de regimes relativamente ao que vigora entre os Estados-membros da União Europeia. E, portanto, não temos nenhuma objeção quanto a isso e, portanto, não temos dificuldade em votar favoravelmente esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Oneto, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu estava quase para prescindir do uso da palavra, porque de facto a exposição da Sra. Ministra da Justiça foi tão clara e precisa que não necessitaria de mais explicações. E subscrevo aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza e pelo Sr. Deputado Telmo Correia, que de facto Pouco há a acrescentar relativamente à necessidade desta proposta de lei em matéria de cooperação judiciária internacional. Mas pedi a palavra porque não posso deixar de dizer à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira que deve andar distraída no que se passa lá fora no mundo real. É que aquilo que a Polícia Judiciária, as nossas polícias têm investigado, apesar daquilo que diz que ser o subinvestimento, tem sido muito mais do que aquilo que era no vosso tempo. E se verificar e ler as notícias dos jornais, vê aquilo que as nossas polícias andam a fazer, porque os bandidos também por cá andam e também são extraditados. Era bom que começasse também a ver aquilo que as nossas polícias fazem de bom, em vez de estar sempre a apontar o dedo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para usar os 10 segundos de que dispõe, tem a palavra o senhor deputado Nelson de Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Obrigado, senhora presidente. Eu só gostava de esclarecer os senhores deputados aqui presentes de duas coisas. Em primeiro lugar, estamos a falar de um projeto de acordos de extradição, e por isso mesmo o tema do acordo de extradição em vigor entre Portugal e Hong Kong que eu me referi tem toda a pertinência neste debate. Depois, em segundo, eu entendo que cada vez que se traz à baila o tema do regime antidemocrático e opressivo da República Popular da China, isso possa de alguma maneira instar ou instigar alguns sentimentos mais agrestes nesta casa. Mas não é por causa disso que o PAN vai limitar a sua intervenção política naquilo que é, no nosso entendimento, uma matéria conexa a este debate. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para o mesmo efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Isabel Oneto, Eu lamento muito que tenha usado um minuto da sua intervenção apenas e para olhar só para o passado. Nós estamos aqui para olhar para o futuro. Nós queremos é que a investigação criminal funcione melhor, é que haja mais meios, é que as coisas melhorem. Não é estar aqui com coisas do passado. E recomendo-lhe que ouça a intervenção da senhora Procuradora-Geral da República, porque explica-lhe isso muito bem.
Muito obrigada, senhora deputada. Para o mesmo efeito, a senhora deputada Isabel Oneto, para uma intervenção. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Oneto, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, a matéria que aqui nos traz nada tem a ver com a fuga de rendeiros e outros. Ou quer importar isso à senhora ministra da Justiça? É esta a questão que a senhora quis trazer aqui, porque não tinha outro tema. Isso é que é lamentável. E estão sempre a bater naquilo que parece que a investigação... Claro que é preciso mais investimento em muitas outras matérias. Agora, não considerar aquilo que tem sido feito e o trabalho que tem sido desenvolvido é que é lamentável. E, acima de tudo, aproveitar um tema como este, a importância que é relativamente à cooperação judiciária internacional. Isso é que foi lamentável da sua parte.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar para o encerramento e, para o efeito, tem a palavra a senhora deputada ministra da Justiça, Francisca Vanduna. Faz favor, senhora ministra.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu basicamente queria agradecer os contributos que trouxeram a este debate. Houve aqui, de facto, dois debates paralelos, obviamente nenhum deles menos importante que o outro, mas aquilo que eu hoje trago aqui prende-se exclusivamente com esta proposta que tem a ver com a criação de meios processuais para a aplicação dos acordos celebrados entre a União Europeia, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, por um lado, e, por outro lado, a Noruega e a Islândia. E nessa parte, considerando a simplicidade, congratulo-me pela rapidez com que o debate se processou. Espero também que seja possível concluir isto o mais rapidamente possível para podermos, de alguma maneira, sossegar o Reino Unido sobre as possibilidades de continuar a cooperar com Portugal com base na lógica anterior, que era a lógica pressuposta no terceiro pilar e que era essencialmente fundada na confiança mútua, numa lógica de confiança mútua, que eu acho que continua a existir em países que têm os mesmos padrões institucionais e de democracia. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Concluímos este ponto 4. Passamos ao ponto 5, que que é sem tempos, proposta de resolução número 29/14 do Governo, aprova o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Passamos ao ponto 6, petição número 103/14, da iniciativa de Eliana de Oliveira Gonçalves e outros, esclerose lateral amiotrófica, disponibilização de novo tratamento Neuron para os doentes portugueses, e projeto de resolução número 1133/14 do Bloco de Esquerda, disponibilização de inovação terapêutica para tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar e saudar os mais de 5 mil peticionários e peticionárias que se dirigem à Assembleia da República e que nesta petição solicitam que sejam exploradas todas as possibilidades para disponibilizar em Portugal a inovação terapêutica para a esclerose lateral amiotrófica. Esta é, como aliás está exposto na petição que estamos a debater, uma doença que afetará em Portugal cerca de 800 pessoas. É uma doença altamente incapacitante, que impõe, aliás, uma muito reduzida esperança média de vida a partir do momento em que a doença se manifesta. E o ponto central do projeto que o Bloco de Esquerda apresenta para debate conjunto com esta petição é o seguinte, é mesmo o de garantir que pode ser disponibilizada rapidamente a inovação terapêutica em Portugal. Não é um projeto para nos substituirmos, seja aos ensaios clínicos que decorrem e às fases dos ensaios clínicos que decorrem, nem às avaliações técnicas e científicas, seja da Agência Europeia de Medicamentos, seja do Infarmed. É para garantir que, depois de dados estes passos, de ensaios clínicos, de resultados consistentes e validados, de avaliação por parte das agências, da Agência Europeia e da Agência Portuguesa do Medicamento, a inovação, se for essa a decisão, e se for essa a avaliação, a inovação é efetivamente disponibilizada. E porquê é que nós apresentamos este projeto? Porque em Portugal há, comparativamente com vários países da Europa e com a média europeia, uma demora significativa na introdução de inovação terapêutica. Não é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que o afirma, é, por exemplo, o relatório do o relatório da primavera do Observatório dos Sistemas de Saúde, que dizia que, e cito, a velocidade de introdução de inovação terapêutica é muito assimétrica na União Europeia. E em Portugal, o tempo, continuando a citar, o tempo para acesso pelos doentes é 6 vezes mais longo do que o melhor resultado europeu no período de 2014-2016, que eram os que estavam disponíveis na altura. Porquê é que isto acontece? Diz o mesmo relatório, do mesmo observatório, que dever-se-á a duas situações. Primeiro, uma interferência do quadro de decisão orçamental imediato, ou seja, para gerar poupanças ou para não criar despesa com inovação terapêutica. Portanto, nada tem a ver com a avaliação técnico-científica. Tem a ver com uma decisão política orçamental de não introduzir inovação terapêutica para não criar mais despesa para o Serviço Nacional de Saúde, e isso é obviamente censurável. Segunda razão apresentada pelo mesmo relatório. É um insuficiente exercício de antecipação e previsão dos ciclos de inovação em áreas críticas do sistema de saúde. Efetivamente, esta falta de planeamento não faz muito sentido, porque é fácil saber, por exemplo, quais são os medicamentos, quais são as terapêuticas que estão neste momento a ser avaliadas, que estão nas várias fases de ensaio clínico. É fácil saber quais é que estão a ser avaliadas, por exemplo, pela Agência Europeia de Medicamento, prever mais ou menos a que altura é que elas podem vir a ter uma decisão positiva ou negativa e, por isso, também prever em Portugal essa mesma introdução de inovação terapêutica, coisa que o mesmo relatório do Observatório de Sistemas de Saúde diz que em Portugal não acontece. E, portanto, para ir ao encontro daquilo que é a solicitação dos peticionários, que é que possa ser disponibilizada inovação terapêutica, neste caso em concreto para a esclerose lateral amiotrófica, aquilo que é preciso garantir é que existem também para além dos dispositivos de análise e avaliação técnico-científica, existem também os dispositivos políticos e orçamentais para que estes não sejam barreira à introdução da inovação terapêutica. Sintetizando, é isso que o Bloco de Esquerda propõe neste projeto de resolução, é que não haja barreiras orçamentais, que sejam orientadas politicamente e que, portanto, que seja feito este plano.